Brasília, meio-dia.
Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público. Para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Florianópolis é o principal destino turístico do Brasil e o quarto do mundo neste verão, de acordo com uma plataforma de viagem. E mais...
Operação busca prender suspeitos de matar médicos na Orla Carioca.
PRF começa a Operação Natal em todas as rodovias federais do país.
Cresce número de lares brasileiros com acesso à rede de esgoto.
Ministério Público pede que Supremo obrigue PMs de São Paulo a usar câmeras corporais em todas as operações nas ruas.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular Rádios EBC e nos siga também pelas nossas redes sociais lá no arroba Rádio Nacional BR. Hoje é sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.
Repórter Nacional.
Nós começamos o Repórter Nacional com uma notícia direto do Rio de Janeiro, onde uma operação busca prender os suspeitos do atentado que matou 3 médicos em um quiosque na Barra da Tijuca há mais de um ano, um episódio que chocou o Brasil, a gente noticiou aqui no Repórter Nacional. Um deles, inclusive, um dos médicos, é irmão da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Um quarto médico que estava presente sobreviveu. E quem tem os detalhes dessa operação para a gente de hoje é a Priscila Terezo, que fala com a gente ao vivo, lá direto da capital fluminense. Priscila, conta para a gente aí os detalhes. Boa tarde para você.
Oi, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A Polícia Civil e o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro, realizam uma operação para prender os suspeitos de envolvimento no atentado contra os 4 médicos em um quiosque na Orla Carioca no ano passado. E, como você adiantou, 3 deles morreram. Os agentes cumprem 5 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão contra os integrantes de uma facção criminosa que foram denunciados pelo envolvimento no ataque aos ortopedistas. De acordo com a denúncia, os criminosos teriam confundido um dos médicos com o miliciano Tylon Barbosa, que é uma das lideranças na milícia da comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste. Segundo os promotores de justiça, a motivação do crime seria a expansão do domínio da facção criminosa do Complexo da Penha para a região da Grande Jacarepaguá. Foram denunciados Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, apontado como líder da organização criminosa no Complexo da Penha, o seu braço direito, Carlos da Costa Neves, o Gardenal, e os ex-milicianos que migraram para a facção criminosa, Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Francisco Glauber Costa de Oliveira, o GL, que está atualmente preso. O atentado aos médicos ortopedistas aconteceu em outubro de 2023, na Barra da Tijuca. Os 4 profissionais atuavam fora do Rio de Janeiro e estavam aqui na cidade para participar de um congresso internacional de cirurgia. Volto contigo, Daniel.
Perfeito. Obrigado, viu, Priscila Terezo, direto do Rio de Janeiro, sobre essa operação, então, para prender os suspeitos do atentado que matou 3 médicos em um quiosque. E lá do Rio nós vamos agora à capital paulista, porque o Ministério Público quer que o STF obrigue a Polícia Militar de São Paulo a usar câmeras em todas as operações, inclusive nas favelas, nas comunidades lá de São Paulo. Leandro Martins, que está por lá, está na linha conosco. Explica pra gente essa história aí, Leandro. Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. É isso mesmo. A promotoria do Ministério Público aqui de São Paulo pediu nessa quinta-feira que o Supremo determine à Polícia Militar Paulista o uso de câmeras em operações em comunidades. O órgão defende também o uso do equipamento em ações de fim de ano no litoral, apontando alto índice de letalidade na região na Operação Verão, que foi no início deste ano, e na Operação Escudo, no ano passado, que juntas deixaram mais de 80 mortos no litoral. A manifestação da promotoria paulista acontece em função do pedido do governo Tarcísio de Freitas, que na quarta-feira tinha pedido a obrigatoriedade dos equipamentos apenas em grandes operações. No início deste mês, o presidente da STF, Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo e com a manutenção do modelo atual de gravação ininterrupta dos equipamentos. e também o acionamento automático das câmeras, conforme o sistema implantado do governo anterior. A promotoria também defendeu a obrigatoriedade dos equipamentos para as operações do fim do ano. Neste caso, a gestão Tarcísio afirmou que haveria dificuldades técnicas e operacionais para cobrir toda a operação, já que deixaria outras regiões desabastecidas. Em resposta, a Secretaria de Segurança Paulista informou que o Estado conta com um efetivo de cerca de 80 mil policiais militares para atuar em quase 650 municípios e que a maior parte das cerca de 10 mil câmeras corporais portáteis disponíveis na corporação se encontra aqui na capital e na região metropolitana de São Paulo. Eu volto com você, Daniel.
Perfeito, viu, Leandro? Obrigado e bom trabalho para você em São Paulo. E mudando de assunto agora, pessoal, meio-dia e seis quase aqui em Brasília, atenção, viu, para quem vai pegar a estrada nesse feriado de Natal, muita gente viajando com a família, com os amigos, porque a Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais, ação que faz parte da Operação Natal 2024 para aumentar a segurança de quem viaja. Neste ano, o foco de atenção é nas ultrapassagens proibidas. E o repórter Gabriel Brum traz mais informações, está aqui ao meu lado no estúdio. Diz aí, Gabriel, boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos. É isso mesmo, essa Operação Natal começou na madrugada desta sexta-feira e vai até o fim do dia 25. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal vai ser ampliado e posicionado em locais onde ocorrem mais acidentes, aí também para aumentar as rondas ali das viaturas da polícia. As ultrapassagens proibidas são responsáveis aí por acidentes graves, como diz o policial rodoviário federal Luciano Salvador.
Como colisões frontais. As colisões frontais, por conta da violência do impacto, têm maior probabilidade de esses sinistros resultarem em pessoas gravemente feridas ou em óbitos.
Bem, de janeiro a novembro deste ano, a PRF registrou mais de 270 mil ultrapassagens irregulares. Foram 1.500 acidentes que deixaram em 2.300 feridos e 360 pessoas mortas, 15% a mais do que no ano passado. Essa infração, a ultrapassagem irregular, é considerada gravíssima e a multa pode chegar aí a perto de R$3.000, além de gerar a suspensão do direito de dirigir. Entre as dicas aí para uma ultrapassagem segura, a PRF orienta que só deve ser feita em locais com a faixa tracejada, nunca contínua. O motorista deve dar seta para iniciar o movimento e para retornar à pista dele também. E antes de começar a ultrapassar, é preciso verificar se outro motorista já não começou uma manobra de ultrapassagem antes, e aí ele que vai ter a preferência, e também o motorista deve avaliar com cuidado a velocidade e o espaço. Só ultrapassar se estiver seguro. Na dúvida, é melhor esperar, Daniel.
É verdade, evitar a ultrapassagem proibida, né, Gabriel? Tanto para não tomar multa, evitar essas complicações, como para garantir a segurança sua, de quem está viajando, de quem está no seu carro e também dos outros motoristas que estão na estrada. Obrigado, Gabriel Brum, pelas informações. Agora em Brasília, meio-dia e oito. E o assunto agora é emprego, porque o Brasil já criou mais de 2 milhões de postos com carteira assinada neste ano de 2024. Mas será que essas vagas estão sendo ocupadas pelas pessoas que mais precisam? Olha, a boa notícia é que sim, viu? Isso de acordo com uma análise da Fundação Getúlio Vargas. A Tatiana Alves está na linha e explica tudo ao vivo aqui pra gente, né, Tatiana? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Isso mesmo, a população brasileira de baixa renda foi a que conquistou a maioria dos empregos formais entre janeiro de 23 e setembro deste ano, de acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Mais de 90% das contratações realizadas no período foram para inscritos no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais. O número corresponde a cerca de 3 milhões de pessoas de baixa renda que conseguiram um emprego formal. Destes, mais de 70% foram beneficiários do Bolsa Família, o que representa 2 milhões e 400 mil trabalhadores. As empresas de médio e grande porte foram responsáveis por mais de 1 milhão de postos. Já as microempresas foram responsáveis por 564 mil vagas. A pesquisa informa que o setor de serviços, em especial as atividades de saúde, educação, transporte e serviços de escritório, foi o principal responsável pela geração de mais de 1 milhão de empregos. Destes, foram 710 mil postos inscritos no Cade Único. Para os beneficiários do Bolsa Família, a marca foi de 483 mil vagas de trabalho no setor de serviços. O estudo da Fundação Getúlio Vargas analisou o perfil de contratações no mercado de trabalho formal brasileiro, considerando as empresas registradas no CAGES, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, principalmente os trabalhadores inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família. Segue com você.
Perfeito, viu, Tatiana? Obrigado, bom trabalho com você aí no Rio de Janeiro. E agora em Brasília, 12:10. Olha só, gente, mudando de assunto, a gente sabe que uma das formas de diminuir o tempo de pena das pessoas que estão presas, né, que estão nos presídios cumprindo sentença, uma das formas de diminuir esse tempo é por meio da leitura de livros. E no primeiro semestre deste ano, a Secretaria Nacional de Políticas Penais recebeu 40 mil pedidos a mais do que no ano passado para a chamada remissão da pena. Uma boa notícia, né, Gabriel Brum? Está aqui no estúdio, segue aqui ao meu lado, conta pra gente.
É isso mesmo, em cerca de 300 mil pedidos de remissão de pena por leitura foram feitos no Brasil no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias. Uhum. Isso é 15% a mais do que no mesmo período do ano passado. Entre os estados que mais se destacaram aí na remissão de pena por meio da leitura estão Amazonas, Alagoas, Maranhão, Rondônia e Ceará. A remissão de pena é um benefício que está previsto na Lei de Execução Penal. Ela permite ao preso reduzir o tempo da pena por meio de trabalho ou estudo. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que cada livro lido pode representar aí 4 dias perdoados da pena, mas com um limite anual aí de 12 livros e 48 dias de remissão. A validação do progresso de leitura é feita por comissões aí que são compostas por servidores e voluntários. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, as administrações penitenciárias são incentivadas a organizar atividades de incentivo à leitura com os presos. E os estados que mais ampliaram essas atividades foram Piauí, que teve um crescimento aí de 600%, Sergipe, Pará e Alagoas, Daniel.
Legal, muito bacana, né, Gabriel? Não conhecia esse sistema, inclusive, ajuda na ressocialização dessas pessoas.
Ressocialização, né? Ajuda a facilitar a vida deles para também saírem mais cedo da prisão, né?
Perfeito. Obrigado, Gabriel Brum, mais uma vez aqui com a gente, agora em Brasília, 12:12. Vamos a uma notícia internacional agora. A passagem do ciclone Chido por Moçambique há 5 dias deixou mais de 70 mortos. O governo decretou 2 dias de luto pelas vítimas.
Em Moçambique, o número de mortos após a passagem do ciclone Chido subiu para 73. O governo decretou luto nacional de 2 dias a partir desta sexta-feira. Na vizinha Mayotte, é hora de reconstruir. O presidente francês Emmanuel Macron prolonga sua visita nesta sexta à ilha no Oceano Índico, devastada pelo ciclone Chido. Macron prometeu acabar com as favelas, removendo os moradores de habitações indignas e perigosas. Para isso, prometeu a aprovação de uma lei especial para reconstruir Mayotte, a exemplo do que foi feito para organizar os Jogos Olímpicos e restaurar a Catedral Notre-Dame de Paris. O chefe de Estado acompanha a extensão dos danos causados pelos fortes ventos que atingiram Mayotte no fim de semana e a angústia da população para reconstruir suas casas. Macron pretende visitar as localidades mais isoladas onde o socorro demora a chegar, mas ele ouviu muitas críticas e vaias da população pela resposta dada ao desastre natural. O presidente garantiu que 50% do abastecimento de água e eletricidade serão reativados ainda hoje. A água engarrafada e alimentos chegarão a todas as comunidades até domingo. A segunda-feira, 23 de dezembro, será um dia de luto nacional em solidariedade a Mayotte, com bandeiras a meio mastro e um minuto de silêncio em toda a França ao meio-dia.
Essa foi a Maria Paula Carvalho, da Rádio França Internacional, que daqui a pouco volta com mais notícias internacionais. Agora em Brasília, 12:14. Você vai ouvir ainda hoje.
Recife será a primeira cidade do país com a versão digital da caderneta da criança.
Repórter Nacional.
Notícia importante, hein? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram a PEC com medidas para cortar os gastos públicos do governo para o ano que vem. A votação aconteceu ontem nas duas casas, com votação em 2 turnos, e essa proposta agora está pronta para ser promulgada e passar a valer para o ano que vem. Ana Lúcia Caldas, bem-vinda aqui ao estúdio, boa tarde para você. Explica para a gente os detalhes, então, dessa PEC que foi aprovada ontem no Congresso.
Oi, boa tarde para você, Daniel, para os nossos ouvintes. Pois é, como você disse, nessa proposta de emenda à Constituição do corte de gastos faz parte aí do pacote enviado pelo Ministério da Fazenda ao Congresso Nacional para cortar despesas e alcançar a meta fiscal a partir de 2025. Então, entre as medidas propostas está a diminuição gradativa das pessoas que podem receber recebeu o abono do PIS-PASEP e as limitações aos super salários. Também foram aprovadas mudanças na destinação dos recursos do Fundeb, mas com a retirada do trecho que permitia que recursos do fundo fossem utilizados para merenda escolar. A PEC foi aprovada no Senado com 53 votos favoráveis e 21 contrários em primeiro turno e por 55 votos a 18 em segundo turno. A expectativa do governo é economizar aí 70 bilhões de reais em dois anos com a medida. Agora, como você disse, a PEC precisa ser promulgada.
Perfeito, Ana. E além dessa PEC, então, proposta de emenda à Constituição, nós também tivemos aprovação pelos senadores de um projeto de lei com outras regras ainda para limitar também os gastos públicos, certo?
É isso mesmo. Os senadores também aprovaram o projeto de lei prevendo que, em caso de déficit primário, é proibida a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos ou benefícios tributários. Impõe ainda travas para o crescimento de despesas com pessoal. O governo poderá bloquear ou contingenciar parte das emendas parlamentares ao orçamento quando houver resultado negativo na economia. Esse projeto, Dani, precisa ser sancionado pelo presidente Lula. É com você.
Perfeito, Ana. Obrigado. Informação importante, então, o Congresso Nacional praticamente entrando em recesso, aprovando o pacote do corte de gastos para o ano que vem. Obrigado, Ana Lúcia Caldas. E olha só, gente, uma informação que saiu agora há pouco, hein? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu liberdade condicional ao ex-deputado federal Daniel Silveira, que vai ter que cumprir algumas medidas para continuar tendo direito a esse benefício. Vamos lembrar do caso e também saber mais a respeito dessa condicional com a Tatiana Alves, que está de volta com mais detalhes, né, Tatiana?
É isso mesmo, Daniel. Boa tarde novamente. O ex-deputado Daniel Silveira saiu da prisão agora, ele vai cumprir uma pena domiciliar. A liberdade condicional foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A medida atende pedido de liberdade feito pela defesa de Daniel Silveira. A alegação é que o ex-parlamentar cumpriu um terço da pena. Para continuar fazendo jus ao benefício, Silveira terá que cumprir condições como o uso da tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar da sua comarca e obrigação de recolhimento à residência no período noturno e nos finais de semana. Ele também está proibido de se comunicar com as pessoas indiciadas pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Além disso, o ex-parlamentar terá que comparecer semanalmente à vara de execuções penais da comarca em que reside para comprovar endereço e o efetivo exercício de trabalho lícito. Outras condições são a proibição de utilização das redes sociais, de concessão de entrevistas sem autorização judicial e de frequentar clubes de tiro, bares, boates e casas de jogos. Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo desde outubro. E desde outubro cumpria pena em regime semiaberto. Segue com você.
Obrigado, viu, Tatiana Alves, direto do Rio de Janeiro, com informações aí quentinhas para a gente aqui no Repórter Nacional. Agora em Brasília, 12:18, e nós seguimos a nossa edição agora com mais um destaque internacional. Porque na França, o presidente Emmanuel Macron agradeceu a Gisèle Pelicot pela coragem, lembrando, né, daquele caso que chocou o mundo. Ela foi dopada, estuprada pelo marido e por outros homens ao longo de muitos anos. E o julgamento com a condenação dos acusados terminou ontem após 3 meses. Voltamos com informações de Maria Paula Carvalho, da Rádio França Internacional.
No dia seguinte ao fim do julgamento do caso Pelicot, com condenação de todos os acusados, o presidente francês Emmanuel Macron agradeceu nesta sexta-feira a Gisèle Pelicot por representar um modelo às mulheres vítimas de agressões sexuais. Em sua conta na rede social X, ele escreveu que a dignidade e a coragem dela inspiraram a França e o mundo. Na quinta-feira, os 51 acusados de estupros coletivos foram considerados culpados. O ex-marido dela, Dominique Pelicot, recebeu pena máxima de 20 anos de prisão.
E a Maria Paula volta com mais uma informação. Deixa eu encontrar aqui, porque nós perdemos aqui o contato com a repórter que falaria agora. Perfeito. Conseguimos o Madison na linha, então, com a próxima notícia. É o seguinte, pessoal, Recife vai ser a primeira cidade do país com a versão digital da caderneta da criança. Esse documento passa a valer a partir do ano que vem e o Madison, então, está ao vivo com a gente com mais informações. Boa tarde, Madison?
Oi, Daniel. Boa tarde para você.
Perfeito.
Inicial para o projeto Caderneta da Criança Digital, prevista para estar em uso aí pela população da capital em março do ano que vem. Esse documento, ele é uma versão online da caderneta da criança tradicional do governo federal. E o que é essa caderneta, né? Toda criança nascida em maternidades públicas ou privadas no Brasil tem direito a receber de graça a versão física da caderneta da criança. É uma forma da família e dos médicos acompanharem o crescimento e o desenvolvimento da criança do nascimento até os 9 anos, incluindo aí a atualização das vacinas na infância, entre outros cuidados fundamentais para atenção integral e proteção da saúde infantil. Segundo o prefeito de Recife, o João Campos, a versão online da caderneta servirá como modelo para outros municípios do país e irá integrar outros serviços e informações relacionadas à primeira infância.
Você vai poder acompanhar nesse cadastro, na caderneta, as notas da criança, a frequência escolar, as vacinas, se estão atrasadas, onde pode tomar. Você vai poder acompanhar a marcação de exames, de consulta. Então você tem a linha da vida da criança e tudo que ela precisa fazer naquele momento da vida.
Nessa primeira experiência, a caderneta estará integrada ao Conecta Recife, que é um aplicativo da prefeitura que já é usado pelos recifenses para outros serviços, como explica o prefeito João Campos.
E como é que vai ser? Dentro do Conecta Recife, você tem um cadastro lá do seu perfil. Então você vai incluir quem são os seus dependentes e a partir desse momento a gente vai lhe informar tudo que tem de direito e das obrigações para os responsáveis junto às crianças. Por exemplo, no aniversário de 1 ano, a mãe vai receber uma mensagem parabenizando pelo aniversário e dizendo, a partir de 1 ano, essas vacinas devem ser tomadas. Você pode tomar em tais e tais locais da cidade, em tal horário.
Essa caderneta da criança digital, que deve entrar em vigor no próximo ano em Recife, também vai oferecer suporte às gestantes, permitindo acompanhamento pré-natal. Daniel.
Perfeito, Madison. Obrigado pelas informações. A gente espera, né, que essa caderneta da criança digital seja replicada também em outras cidades do Brasil, porque certamente é um benefício muito grande aí para os pais responsáveis. Agora em Brasília, 12:22. E olha só, uma boa notícia, porque cresceu o número de lares aqui no Brasil com acesso à rede de esgoto. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, lá no Rio de Janeiro. E nós vamos até a capital fluminense falar com a repórter Solimar Luz, que tem os dados dessa pesquisa para a gente. Boa tarde, Sol.
Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o IBGE divulgou esses dados hoje, dados sobre condições de vida e de moradia de todos nós brasileiros. Os dados mostram que quase 90% dos domicílios localizados em áreas rurais têm banheiro. No entanto, menos de 10% contam com acesso a esgoto sanitário adequado. Ainda segundo a Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, essa que foi divulgada hoje cedo, em 2023, o acesso à energia elétrica se manteve em crescimento com 99,8% das moradias dispondo aí do serviço, como explica o pesquisador do Instituto, William Araújo.
São 10 milhões de domicílios a mais do que tínhamos em 2016. Então, o Brasil está conseguindo manter essa universalização. Inclusive, nas áreas rurais, esse percentual já está bastante avançado. Então, o Brasil está buscando aí alternativas para atender a todos os domicílios.
A pesquisa também mostrou, Daniel, uma tendência de envelhecimento da população brasileira. Na região norte, por exemplo, o número de jovens, pessoas com menos de 24 anos, ficou abaixo de 50% no ano passado, 2023. As maiores concentrações da população de 60 anos ou mais, por sua vez, ocorrem nas regiões sudeste e sul do país. De acordo com o IBGE, a participação da população idosa cresceu em todas as grandes regiões na comparação com 2012. Daniel.
Perfeito, muito bons esses dados do IBGE, Solimar. Obrigado, viu? Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E agora em Brasília, 12:24. A Maria Paula Carvalho agora sim está de volta com mais uma notícia internacional da Rádio França, agora na Ucrânia. Explosões atingiram o centro de Kiev depois que a Rússia ameaçou lançar mísseis balísticos.
Fortes explosões foram ouvidas em Kiev esta manhã após uma série de alertas aéreos de mísseis balísticos disparados da Rússia em direção ao território ucraniano. Uma fumaça espessa podia ser vista acima da capital. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, relatou que pelo menos duas pessoas ficaram feridas. A Rússia confirma que atacou Kiev em resposta a um ataque ucraniano com mísseis ocidentais.
Esportes. Copa Libertadores da América 2025. Foram definidos os confrontos da primeira e segunda fase da competição. Bruno Mendes.
Os caminhos de Corinthians e Bahia foram traçados na fase preliminar da Taça Libertadores da América, em sorteio realizado nesta quinta-feira na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol em Luque, no Paraguai. Ficaram definidos os confrontos da primeira e da segunda fase da competição. Os brasileiros entram na segunda etapa. O Timão vai pegar a Universidade Central da Venezuela, clube que pela primeira vez vai disputar a Libertadores. Já o tricolor baiano tem parada dura pela frente. Vai encarar o The Strongest da Bolívia e ao Altitude de La Paz. Tanto o Corinthians como o Bahia decidem a classificação para a terceira fase em casa. Os jogos estão marcados para as semanas de 19 e 26 de fevereiro. Lembrando que a fase de grupos da competição está marcada para começar no dia 19 de março e a final programada para acontecer no dia 29 de novembro, possivelmente no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. No Mercadão da Bola, após a recusa de Renato Gaúcho, o Vasco mantém conversas com Fábio Carilli. O técnico foi campeão com o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Já o Palmeiras tenta a contratação de Paulinho do Atlético Mineiro. O negócio envolveria uma grande quantia em dinheiro e mais dois jogadores. Por outro lado, o Verdão deve perder o meia Zé Rafael, que negocia uma transferência para o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras, que já acertou a contratação do goleiro Lucas Arcanjo, ex-Vitória da Bahia, deseja as contratações do lateral esquerdo Marçal do Botafogo, além de querer repatriar Richarlison do Tottenham da Inglaterra. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E a gente vai falar agora de uma cidade que eu adoro, em Florianópolis, conhecida por suas belas praias, lagoas e morros, além, é claro, de oferecer muitas atrações aos visitantes de todas as idades. E olha só que legal, a capital de Santa Catarina foi apontada como o principal destino turístico do Brasil e um dos mais procurados do mundo neste verão, de acordo com uma plataforma de viagens. Quem conta tudo isso pra gente é o Benhur Lima, nosso colega lá da Rádio Joinville Cultural, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, ficou em primeiro lugar como principal destino turístico do Brasil neste verão, de acordo com pesquisa divulgada pela plataforma online de viagens Booking. A capital catarinense bateu cidades como Nova York, Barcelona, Roma e Tóquio. A cidade ficou ainda em quarto lugar como o mais buscado no mundo entre os turistas. Cidades tradicionais como Rio de Janeiro ficou em sétimo lugar na lista e em segundo no Brasil. O levantamento tem como base as buscas de acomodações para janeiro a março de 2025 de viajantes de todo o mundo. Florianópolis teve ainda um crescimento de 107% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior. A cidade fica atrás apenas de grandes destinos mundiais como Dubai, Paris e Londres. A capital catarinense também é citada como nono destino onde os viajantes brasileiros gostariam de passar o Natal, e o sexto para passar o Réveillon. Da Rádio Joinville Cultural para a Rádio Nacional, Benhur Lima.
Meio-dia e 28, uma última informação agora aqui no Repórter Nacional para os concurseiros do CNPU, Concurso Público Nacional Unificado, hein? Quem apresentou recurso ao resultado das provas discursivas já pode consultar a decisão sobre os pedidos de revisão das notas das provas lá na página oficial do concurso na internet. Lembrando, né, de acordo com o cronograma, a próxima etapa, na segunda-feira, dia 23, é a convocação daqueles candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros e indígenas. Então não percam esse prazo. Os resultados finais devem ser divulgados no dia 11 de fevereiro do ano que vem. quando os aprovados para o número de vagas vão ser convocados para posse e curso de formação. Então, boa sorte aí para quem está no páreo para assumir um cargo então no Serviço Público Federal. Agora em Brasília, 12h29, o Repórter Nacional fica por aqui. Confira todas as nossas reportagens lá no site da Rádio Agência. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana para você e permaneça sintonizado com a gente. Tchau!
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.